Agora na Rádio UFSCar. Calourada. Uma produção da 95,3 FM.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Inicia agora aqui nos estúdios da Rádio UFSCar a mais uma edição do programa Calourada, um programa criado e produzido pela equipe da Rádio UFSCar e que tem como objetivo discutir temas e questões e, enfim, tudo que diga respeito à vida acadêmica. E nós estamos recebendo aqui uma jovem engenheira que é a Renata De Camilo.
Oi, tudo bom, Renata?
Tudo legal. Renata, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer te receber aqui nos estúdios. E a Renata, ela é engenheira formada, graduada em engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica. Além disso, ela desenvolve um monte de trabalho legal que vale a pena a gente conhecer, inclusive porque parte dos trabalhos dela dizem respeito ao nosso futuro, nosso eventual futuro. E o objetivo do nosso convite é justamente pensar e ver junto com a Renata como foi a graduação, a vivência na graduação, enfim, todo esse processo riquíssimo que constitui o período de graduação e que é, na verdade, um divisor de águas. A gente sai do ensino médio, chega na graduação com um mundo na cabeça e termina a graduação com N outros mundos na cabeça. E a Renata vai contar um pouco para nós sobre como foi esse processo com ela e depois nós vamos discutir as fantásticas coisas que ela está trabalhando ainda ao longo desse ano. Renata, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Imagina, certo? Eu que agradeço.
E agora eu vou te perguntar o seguinte. Em primeiro lugar, como foi a escolha do curso? Eu te pergunto isso porque a gente vem de um Brasil em que tradicionalmente engenharia, direito, medicina eram as profissões dos homens. Há reflexos, inclusive, desse patriarcalismo social, não é? E as mulheres eram professoras. Basicamente, isso funcionou por muito e muito tempo. Tá? Não sei se funcionou, mas isso aconteceu por muito e muito tempo. No teu caso, foi outro. Tu foi diretamente para a engenharia e uma das engenharias bastante complexas. Te pergunto, como foi a escolha?
Então, eu fiz escola técnica, que eu sou de São Paulo, e fiz técnico em meio ambiente.
Perfeito.
Então, eu decidi primeiro seguir essa área mais ambiental. Então, eu fiz 2 anos de oceanografia lá na USP de São Paulo.
Uhum.
E não gostava e decidi mudar. E desde sempre, meu pai é da área da elétrica, eletrônica. Uhum. Sempre me incentivou desde pequena, um monte de projeto. E minha mãe sempre me incentivou na área de artes, que ela fez artes plásticas. Aí, levando isso em consideração, que eu já estava infeliz no curso, eu vim aqui para São Carlos.
Que legal.
Passar uma semana para eu decidir minha vida, o que eu queria fazer do curso. Aí eu estava entre ambiental, engenharia ambiental e engenharia elétrica. Sim, aí acabei escolhendo entre engenharia elétrica.
Muito bom, muito bom. E legal essa influência dentro de casa, né? De certa forma, isso é uma influência importante, a escolha da profissão dos pais, seja para acompanhar as escolhas, seja para contrariá-las, não é? Eu sou das humanas e das sociais e tenho um filho que foi para matemática, então. Não é? Agora, te pergunto mais. A ideia do nosso programa, do Calourada, é o pessoal novo que está chegando e, sobretudo, mulheres que estão fazendo o curso em áreas como engenharia, ser qualquer das engenharias, não é? Como foi esse processo de mergulhar num universo relativamente masculino? Como foi criar um espaço, desenvolver teus trabalhos ao longo da graduação?
Então, absurdo até, tipo, não chega nem a 10% o número das meninas na elétrica, é muito absurdo e ainda mais em eventos que eu participo, acaba sendo eu, mais uma, duas, é um absurdo, tem muito pouca menina. Na graduação eu não tive tantos problemas, você acaba sendo, é bem mais tranquilo. Aí claro. Agora, pra vida real, tipo, pra estágio, esses eventos, feira, aí você percebe, tipo, a realidade mesmo, como é um ambiente totalmente masculino, que você tá lá e todo mundo te pergunta se você é namorada de alguém ou se você é a secretária. Então, precisa muito mudar, as meninas precisam muito, muito entrar nesse mundo pra gente conseguir fazer, parar de ser assim, porque não dá mais pra ser assim.
Não pode. Eu te fiz essa pergunta porque eu estava lecionando na Unesp em Rio Claro. E nós socializávamos uma carona com outro professor e duas meninas estavam fazendo estágio numa empresa. E elas relatavam pra gente exatamente isso. Às vezes tinham que falar com um sujeito que era tipo capataz, alguma coisa, e o sujeito escutava sempre que afinal é uma mulher que está terminando a graduação e fazendo um estágio e ele não queria receber ordens. Quer dizer, é uma coisa bastante complicada, né? É uma mentalidade, e por isso eu mencionei a escolha das profissões, é uma mentalidade que precisa ser superada se é que nós pretendemos um Brasil melhor. E a única forma que eu entendo de superá-la é justamente esse tipo de evento, convidar pessoas como você, dialogar sobre isso e sugerir às meninas da área das exatas. Demarca bem teu espaço, faça um bom trabalho, porque em algum momento da vida a gente tem que nadar contra a correnteza, né?
Sim.
Bueno, agora, uma coisa que na verdade foi o primeiro ponto que me chamou a atenção e eu quis conversar contigo no nosso programa, é porque tu tá trabalhando e tu desenvolve teus estudos na área de interface entre o humano e a máquina. E como eu te disse antes da entrevista, eu quando menino eu assisti 2001, A Odisseia no Espaço, e desde então esse negócio está no imaginário meu e das pessoas, né? A relação do ser humano, enfim. Como é que surgem essas ideias para você, Renata?
Então, eu estou um passo atrás ainda desse assunto, que no segundo ano da graduação eu decidi participar de uma competição que, de uma empresa sobre internet das coisas.
Certo.
Aí foi aí que começou a minha trajetória nessa área.
Perfeito.
Foi meu primeiro projeto. Tive que fazer um protótipo, fazer um plano de negócios. Era um produto completo.
Sim.
Com aplicação real, saber tudo sobre ele na área de internet das coisas. Então, aí foi aí que tudo começou. Que aí eu vi, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Que, tipo, gostei demais. Aí eu participei dessa, ganhei, fui para Las Vegas, apresentei o projeto.
Que legal.
Aí eu participei no próximo ano, participei de outra competição, também de internet das coisas, do outro projeto, também na área de... O primeiro foi na área de Smart Cities, esse também foi. Aí eu desenvolvi, também ganhei, e isso me deu a oportunidade de fazer um estágio ano passado em Campinas.
Uhum.
E de fazer um estágio esse ano, que eu ainda tô fazendo. E aí abriu outras portas. Aí eu participei de mais uma competição, que foi uma feira lá em São Paulo. Aí eu acabei conhecendo... Você acaba conhecendo muita gente.
Sim,
muita
sim,
gente.
Sim.
E aí você vai cada vez mais. Aí você vê, você já tá dentro desse mundo. E aí uma das áreas é essa da interface homem-máquina, que eu tô tentando, tipo, trazer. É um dos assuntos que a gente está trazendo para aqui, para São Carlos.
Que massa! Deixa eu te perguntar uma coisa, pensando na nossa calourada que de repente está começando a se familiarizar com determinada terminologia que já está, vamos dizer, bastante conhecida no universo acadêmico, não é? Como tu define a internet das coisas pensando em alguém que entrou na graduação agora?
Bom, fazendo de modo bem básico, internet das coisas é tudo estar conectado. É você andar à internet, você conectar aquela coisa na rede. Então, vai desde... O exemplo mais básico é a lixeira conectada. Todo mundo fala disso. Que você vai colocando lixo, lixo, lixo. Quando ela estiver lotada, manda uma mensagem para você: estou lotada. Então, essa é um exemplo bem básico, bem baixo nível do que é a internet das coisas. Mas a gente já está vivendo isso faz um tempo, desde que entrou o smartphone. Uhum. Então, essa relação de você conectar tudo, tudo tá conectado, conseguir conversar, você conseguir controlar de forma fácil e rápida e fazer essa gestão. E vai desde tipo, do hardware, que é o equipamento, até a nuvem, o tratamento desses dados. Então, a internet das coisas é enorme. É uma área gigante que depende de vários profissionais de várias áreas.
Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa. Enquanto tu falava, me chamou a atenção. No caso da educação, por exemplo, nós temos cursos de educação à distância, seja de graduação, de pós-graduação. Há, inclusive, uma complexa discussão sobre termos, a partir de algum momento aí, mestrado e doutorado em cursos à distância. Isso está sendo discutido, mas, enfim, a gente escuta isso com certa reserva para entender que proposta vem aí, não é? Mas, além disso, existe perspectiva que eu chamaria de educação não formal, que são cursos que você pode fazer de qualquer natureza, algo a ver com o teu curso ou algo que não tem nada a ver com o teu curso, mas te interessa saber. Por exemplo, aprender a tocar um instrumento por internet. Tá? Eu conheci um sujeito que dava aula de gaita de boca cromática, ele morava em Londres e lecionava os brasileiros aqui. Então, enfim... Essa perspectiva da internet das coisas, no sentido de processos educativos, quer sejam cursos regulares, quer sejam cursos do interesse pessoal. Como alguém profissional da área, como tu vê isso? Essa possibilidade, ela é uma possibilidade real? Ela tem qualidades que pode sedimentar uma boa aprendizagem? Na tua maneira de ver.
Sim. Hoje em dia... É muito fácil você ter acesso a material dessa área. E como eu falei, como tem muitas partes, muitas áreas, então você pode acabar se especializando em uma delas já a ver com o que você estudou. Então tem muito videoaula na internet, tem uns cursos online que você consegue fazer, muita coisa gratuita para você ir desenvolvendo. E então você acaba aprendendo uma coisa, pesquisando sobre outra... Indo em um evento, acaba conhecendo outra pessoa, junta, vai trocando conhecimento. Então, está muito... Relativamente está fácil de você entrar nesse
perfeito,
mundo.
Perfeito,
perfeito. A gente tem acesso a muita coisa. Só falta o pessoal entrar de cabeça agora, se engajar mais.
Claro. Agora, uma outra coisa que tu mencionou, e eu acho interessante isso para quem está começando a graduação, não é? O fato de participar de eventos, amplia a tua rede de relações, não é? Nesse sentido, que dicas tu daria para o pessoal que está começando o curso em qualquer área, não necessariamente na tua área das engenharias, mas em qualquer outro curso, tá? Como utilizar essas possibilidades dos eventos para construir uma rede de relações, enfim? Como foi o processo para você e o que tu sugere aos demais?
Então, acho que o primeiro passo... O que, pelo menos, que eu dei, eu acho que é o mais fácil para todo mundo. A maioria dos cursos tem a semana do curso. E essa é a sua primeira oportunidade de entrar em contato com empresas, pessoas já formadas, que já estão trabalhando. Então, eu entrei na semana de engenharia elétrica. E aí, eu conheci muita gente, muitas empresas. E aí, você acaba conhecendo uma pessoa que te apresenta para outra pessoa, para outra pessoa. E isso foi muito, muito bom. Eu recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de entrar nas semanas acadêmicas, porque faz muita diferença. E outro fato também é tem muitos eventos, principalmente São Paulo, Campinas, sobre a área que você gosta. Por exemplo, teve a feira agora de Internet das Coisas da América Latina. Então você acaba indo, tem um monte de empresa, um monte de gente trocando cartão, conversando. É uma oportunidade.
Claro.
Só não pode ter vergonha. Tem que ir lá e conversar. Falar, sou estudante, tenho interesse na área. E ir conversando. Aí algum acaba apresentando o outro. E agora a gente tem o WhatsApp, Facebook. É muito fácil. Você adiciona uma pessoa, LinkedIn, você adiciona, já aparece outra. Manda mensagem. É assim, você vai. Aí quando você vê, você já está inserido já no...
Claro.
No meio.
Bacana. E agora eu vou te perguntar sobre os projetos. Eu conheci essa questão humano e máquina. Mas tu tem mais projetos e tu está envolvida com outros estudos, não é? Então eu te pediria que desse uma descrição para nós, inclusive para deixar curioso quem nos escuta, para ir participar e conhecer, mesmo que não seja alguém da engenharia, pode ser alguém da filosofia, das sociais, o que seja, tá? Mas para ir lá ver como está funcionando. Então, descreve para nós os projetos que tu está trabalhando,
então,
por favor.
Então, para eu dar uma explicadinha rápida, uhum. aqui no Novo Lab, em São Carlos, eles me convidaram para ser a curadora da trilha de IoT, que é a Internet uhum. das Coisas, para eu fazer eventos sobre essa área para o pessoal. São eventos gratuitos, qualquer pessoa pode participar. E como já tinha muita gente sempre me perguntando, ai, Renata, como que eu faço isso? Como que eu entro na internet das coisas? Como que eu estudo? O que que eu estudo? Aí eu falei, já que tem muita gente, deixa eu criar um grupo aqui pra ver o que que eu posso fazer, né? Pra gente ajudar e conseguir um ajudar o outro, um aprende uma coisa, outro aprende outra coisa, e a gente vai se ajudando. E nisso eu achei que ia ser eu, mais uns 10 amigos meus, e... E até resolvida, a gente ia aprendendo tudo, se divertindo, porque, tipo, gosto muito. Aí acabou que tem muita gente interessada nessa área. E aqui em São Carlos não tem nada parecido com isso. Então aí eu formei o grupo, a IoT Sanca, pra gente ver se a gente conseguir dar uma organizada no pessoal pra gente fazer acontecer. E no fim tem, tipo, 300 pessoas aqui em São Carlos e também pessoas de fora que estão assistindo os eventos via live do Facebook.
Uhum.
Então tá muito legal, eu fiquei muito feliz, eu fiquei chocada primeiro, eu falei, gente, não é possível que são tantas pessoas, mas foi muito legal, tô muito feliz mesmo. E aí, já que foi muita gente uhum. que eu não esperava, cada evento presencial vão umas 70 pessoas.
Uau, é um bom
então,
público.
Então eu decidi cortar, dividir em temas pra gente conseguir vir separando as pessoas, para as pessoas indo procurando o que elas gostam mais, para elas conseguirem, né, aprender, pra gente fazer essa troca de conhecimento, uhum. que esse é o objetivo, não tem custo nenhum. É simplesmente, se você sabe ou não, não importa. O importante é ir lá, você tá com vontade de aprender, tá com vontade de ensinar, trocar e todo mundo se ajudar. Esse é o objetivo. E então eu dividi em várias áreas. Por exemplo, o último foi. O evento foi um geralzão uhum. para você entender todas as fases de um projeto. Aí agora o próximo é hardware. Que hardware é o quê? É a coisa. É o que você vai conectar. Então, por exemplo, é um controlador, é uma placa. É, por exemplo, nesse próximo evento, é o robô. Uhum. Essa é a coisa, é o hardware.
Certo.
Que aí é mais voltado para o pessoal que está fazendo eletrônica, elétrica, engenharia de computação. Aí o próximo é software, que é a programação. É você tornar aquilo inteligente. Aí depois tem redes de comunicação, que aí você vai definir como uhum. que essa coisa vai conversar com o que você quer. Se vai ser Wi-Fi, Bluetooth, as redes novas especiais para a internet das coisas, 2G, 3G, 5G.
Uhum.
Então, a gente vai também entrar nisso. Aí tem a nuvem, que é cloud, que tem várias opções, hoje em dia, muitas opções, e é muito importante, todo mundo hoje está envolvido com nuvem.
Uhum.
Desde aquele arquivo que você sobe para guardar no Drive. Então, a gente vai focar nisso, mas mais para as aplicações. E Analytics, que é se você fica lá coletando um monte de dado, conectou a coisa que você queria, está coletando os dados, pegou os sensores, estão mandando os dados para você, e o que você faz com isso?
Uhum.
Aí entra a parte de Analytics,
certo.
Que é esse tratamento dos dados e análise.
Olha, essa me interessa bastante, viu? Quando for, você me avisa.
Sim,
que eu vou participar. E, bueno, já que estamos falando da profissão, eu te pergunto, planos para mestrado, doutorado, tu vai sair do Brasil, vai ficar no Brasil? Quais são os objetivos
então,
da Renata?
Agora eu estou no finalzinho da graduação, estou fazendo estágio e ainda não decidi ainda, ainda pensando o que eu vou fazer, mas com certeza vai ser alguma coisa nessa área, porque eu gosto muito,
perfeito,
muito mesmo.
Perfeito. Renata, agora pensando um pouco menos academicamente, você até mencionou a questão de divertir-se, não é? Ao longo do processo de uma graduação, a gente tem inúmeras vivências. Uma delas são festas, eventos, shows, etc. Como foi a tua experiência de coordenar as exigências do teu curso, viver longe dos teus pais, porque os teus pais continuaram em São Paulo e tu veio morar em São Carlos, certo? Viver numa república, participar de festa, enfim, descontrair o final de semana, sei lá, e ainda assim manter a vibe de apresentar o seminário, por exemplo, segunda-feira às 8 horas da manhã. Como é que foi esse processo? Isso é muito legal de falar para o pessoal ver que não necessariamente a festa exclui o estudo ou vice-versa, não é? Tem que saber trabalhar com as duas coisas.
É um balanço que você tem que fazer, porque você não pode ficar bitolado também, só passar, fazer matéria. No fim, não importa se você vai formar em 5, em 9, no fim todo mundo vai formar e vai ter o diploma. Então, você tem que pensar o que você pode fazer para agregar o seu currículo, claro. Aproveitar que você está na universidade, você não tem um horário fixo, você não tem um monte de responsabilidades que você tem em um emprego.
Uhum.
E também tem que se divertir, né? Você tem que aproveitar essa fase, aproveitar ir em festa, sair com o pessoal, conhecer novos lugares. Então, é um balanço que você tem que fazer. Principalmente, você tem que estar feliz e se divertindo, eu acho.
Que legal. Bueno, eu ainda gostaria de te perguntar, agora numa visão assim um pouco mais ampla, a gente vive, não é essa uma discussão política, nem é a nossa intenção discutir candidato A, B, C ou D, todo mundo sabe o que nós temos no cardápio brasileiro em 2018, não é para a alegria de uns, tristezas de outros, etc. Mas eu te pergunto uma coisa, que isso também é parte daquilo que, como pesquisador mesmo, me interessa pensar. Como tu vê, Renata, o espaço social da mulher hoje e a que tu atribui isto?
Então, hoje em dia, comparando com tempos passados, por exemplo, da minha avó, se a gente for comparar, evoluiu muito. Mas se você comparar um menino com uma menina, ainda está muito, muito, muito longe mesmo. Tem muito a evoluir, muito a evoluir. Então, eu acho que os principais incentivos vão desde a sua casa, você não ter distinção, independente do seu sexo, você ser incentivado a desde, por exemplo, eu brincar com eletrônica, a brincar com boneca, você ter todas as... Então, acho que isso vem muito também de casa, sabe? A sua criação, você ser livre para poder escolher o que te faz feliz. E também em termos de sociedade, as pessoas estarem mais abertas a aceitarem as diferenças. Principalmente nessas áreas técnicas, que é bem difícil.
Sim.
Mas estamos caminhando, né? Eu sou bem... eu acredito muito que isso vai melhorar, porque cada vez mais eu vejo meninas entrando. Eu tô saindo agora da graduação, então eu vejo um monte de bichete chegando animada e isso me deixa muito feliz, muito feliz. Porque eu tava cansada de ser a única menina da sala, a única menina a fazer alguma coisa, tipo, na área, semana de elétrica. Então é muito legal isso, me deixa muito animada para ver mais meninas nessa área.
Teve disciplina que tu era a única mulher na sala?
Sim.
Várias?
Mais de uma.
E agora, como é que tá agora? 2018, quantas mais entraram?
Então, antes, ó, no meu ano de 100 entraram 8 meninas.
Nem 10%.
Nem 10%. Agora tá entrando entre 15 e 20.
Pô, já é um?
Não é tanto, mas
claro.
Dobrou, né? É. Praticamente. Então, já tá tendo essa quebra. O pessoal já está mais entrando. Mas tem que entrar muito mais, tem que ser metade.
Tem que ser, exato. Sim. Exato. Eu penso que deveria ser. Aliás, deveria ser a proporção do país. A proporção do país, há mais mulher que homens.
Sim.
Então, e alguém já disse que para mudar o mundo, as democracias deveriam eleger mais mulheres. Eu ainda estou analisando esse artigo. Que eu li em um jornal estrangeiro, ainda estou analisando com muito carinho, porque eu acho que é uma alternativa. Todo mundo espera um mundo melhor. Bueno, Renata, eu gostaria mais uma vez de te agradecer em nosso nome aqui da Rádio Fiscar, em nome dos nossos ouvintes, tu disponibilizar do teu dia esse tempo para dialogar conosco. Foi realmente uma satisfação conversar contigo, não é? E, bueno, eu encerro agora a mais essa edição do programa Calourada. Agradeço também por tu nos acompanhar. Um grande abraço e até a próxima edição.
Você escutou Calourada. Uma produção da 95,3 FM.